Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em Nome de Roma, os Conquistadores que Formaram o Império Romano, de Adrian Goldsworthy. É uma obra de história militar e política que reconstitui a trajetória de Roma por meio de 15 comandantes. Em vez de organizar a narrativa, principalmente por dinastias, imperadores ou instituições, o autor usa as carreiras de generais como eixo para acompanhar a expansão republicana. As crises que encerraram a República, a consolidação imperial e a sobrevivência do poder romano no Oriente. O recorte vai de líderes da época das Guerras Púnicas a Belisário, general do século 6 d.C., Goldsworthy, historiador especializado na Antiguidade Romana. Combina relatos de campanhas, decisões estratégicas e circunstâncias políticas para examinar como comandantes obtinham, conservavam ou perdiam autoridade. O livro também evita tratar as vitórias como resultado automático de uma máquina militar perfeita, evidencia a importância de recursos, alianças, experiência e prestígio social, disciplina e contingência. Seu propósito é explicar de que modo guerra e comando ajudaram a formar, ampliar e transformar o mundo romano, sem separar artificialmente a atividade militar das disputas pelo poder. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, 15 comandantes como estrutura para uma longa história de Roma. A principal escolha de Goldsworthy é narrar uma história extensa de Roma a partir de biografias militares selecionadas. Cada general funciona como uma porta de entrada para um período e para um problema histórico específico, sem que o livro se reduza a uma sequência de perfis isolados. Cipião Africano, por exemplo, permite abordar o confronto com Cartago e o peso das guerras púnicas na projeção romana pelo Mediterrâneo. Júlio César ilumina a ligação explosiva entre conquista provincial, ambição pessoal e colapso republicano. Belisário situa o leitor na realidade bem diferente do Império Romano do Oriente. Esse método dá unidade a séculos de mudanças, pois pergunta continuamente o que um comandante podia fazer, quais limites enfrentava e que efeitos suas vitórias produziam. Ao mesmo tempo, a seleção impede a falsa impressão de que toda a história romana dependeu apenas de indivíduos extraordinários. Os generais operavam dentro de instituições, decidiam de tropas e recursos, respondiam a rivais políticos e lidavam com inimigos dotados de estratégias próprias. A ênfase nos homens de comando, portanto, é uma ferramenta analítica para observar a transformação de Roma. Ela aproxima batalhas e trajetórias pessoais das estruturas que tornaram possível a expansão romana, bem como das tensões que essa própria expansão aprofundou. Em segundo lugar, a guerra como instrumento de ascensão política na República, o livro mostra que, sobretudo na República, comando militar e competição política eram inseparáveis. Magistraturas, províncias e exércitos ofereciam aos aristocratas oportunidades de obter prestígio, riqueza, apoio de clientes e reconhecimento público. Uma campanha bem-sucedida podia ampliar decisivamente a posição de um líder. Uma derrota, por sua vez, tinha consequências políticas e pessoais profundas. As carreiras de Caio Mário, Pompeu e Júlio César são centrais para entender esse mecanismo, embora pertençam a momentos distintos da crise republicana. O ponto não é que a guerra causou sozinha o fim da República, mas que conquistas cada vez mais amplas elevaram os recursos e a visibilidade disponíveis aos comandantes. Isso dificultava preservar o equilíbrio entre autoridades temporárias, Senado e cidadãos. Goldsworthy também ressalta que um general romano precisava atuar no ambiente político, negociar nomeações, justificar despesas, manter a confiança de seus homens e administrar a repercussão de suas decisões em Roma. Assim, competência tática não bastava para assegurar uma carreira duradoura. A análise corrige uma separação moderna excessiva entre esfera civil e esfera militar, para os romanos. A capacidade de comandar em campanha podia ser parte essencial da autoridade pública. E a disputa pelo reconhecimento de feitos militares alterava diretamente a ordem institucional republicana. Em terceiro lugar, o exército romano muda porque as guerras e o Estado mudam, ao acompanhar campanhas separadas por muitos séculos. Goldsworthy evidencia que não existia um único exército romano imutável às forças que enfrentaram Cartago, às legiões envolvidas nas guerras civis. os exércitos das fronteiras imperiais e as tropas comandadas por Belisário pertenciam a contextos administrativos, políticos e estratégicos diferentes. A evolução militar acompanha a transformação do próprio Estado Roma, passou de uma república que mobilizava cidadãos para campanhas determinadas a um império que precisava sustentar guarnições, proteger fronteiras extensas e responder a ameaças em regiões muito diversas. Essa perspectiva é importante porque evita atribuir a durabilidade romana a uma fórmula técnica única, como disciplina ou armamento. Organização, recrutamento, logística, capacidade de adaptação e relação com aliados tinham pesos variáveis conforme a época. Também mudaram os objetivos das guerras. Em alguns casos, a expansão fornecia território, tributos e prestígio. Em outros, o problema principal era defender províncias, recuperar áreas perdidas ou conter pressões simultâneas. Os generais estudados revelam essas alterações na prática, por suas escolhas de marcha, cerco, negociação e emprego de tropas. O foco nas campanhas, portanto, serve para explicar tanto a eficácia militar romana quanto os custos de administrar um domínio territorial amplo e heterogêneo. Em quarto lugar, competência, prestígio aristocrático e sorte no comando romano. Uma contribuição relevante da obra é relativizar a imagem do general romano como profissional militar formado por uma carreira técnica comparável à de oficiais modernos. Em muitos períodos, os comandantes pertenciam à elite política e recebiam suas atribuições por meio de magistraturas, nomeações e influência familiar. Aprendiam muito pela experiência, pela observação de outros líderes e pelo exercício sucessivo de responsabilidades, não em instituições de treinamento militar formal. Essa condição tornava a reputação, redes aristocráticas e exposição pública fatores decisivos para alcançar e conservar comandos. Porém, Goldsworth não conclui que todos fossem incompetentes. Alguns revelaram grande capacidade de avaliar inimigos, manter a coesão de suas tropas, explorar oportunidades e ajustar planos diante de obstáculos. A comparação entre carreiras ajuda a distinguir a autoridade herdada da habilidade demonstrada em situações concretas. Além disso, o autor dá lugar à contingência. Clima, terreno, informações incompletas, decisões adversárias, doença e ocasiões inesperadas podiam alterar o resultado de uma operação. O reconhecimento romano da fortuna não eliminava a responsabilidade do comandante, mas indicava que vitória não era prova automática de genialidade. Esse equilíbrio torna a análise mais sóbria a liderança apresentada como interação entre julgamento individual e recursos disponíveis. Legitimidade política e circunstâncias que nenhum general controlava integralmente. Por último, vitórias militares e expansão, administração e limites do poder romano, em nome de Roma não trata a conquista apenas como uma sucessão de triunfos. As vitórias que ampliaram o domínio romano também criaram obrigações permanentes a administrar províncias, garantir rotas, lidar com populações submetidas, conter revoltas e financiar exércitos distantes. Dessa forma, a expansão aparece como fonte de força e, simultaneamente, de novas vulnerabilidades. O poder romano precisava ser continuamente reafirmado, pois derrotar um inimigo em uma batalha não resolvia necessariamente problemas de fronteira, sucessão política ou integração local. O caso dos comandantes imperiais ajuda a observar uma mudança de prioridade. Se líderes republicanos podiam conquistar grande fama por campanhas expansivas, generais de fases posteriores muitas vezes enfrentavam tarefas defensivas, guerras de recuperação ou conflitos em várias frentes. A capacidade de mobilizar recursos continuou crucial, mas os limites fiscais, geográficos e políticos se tornaram mais visíveis. A inclusão de figuras como Tito, Trajano, Juliano e Belisário permite observar essa longa alteração sem presumir uma decadência linear. Há iniciativas ofensivas, respostas a crises e diferentes formas de autoridade imperial. A implicação central é que Roma se manteve por sua aptidão para organizar a força, mas não era invulnerável nem onipotente. Seu tamanho exigia decisões difíceis, e os generais eram agentes fundamentais, embora jamais os únicos na administração dessas tensões. Em conclusão, a obra é particularmente indicada para leitores de história romana, história militar e antiguidade que desejam compreender as campanhas em conexão com a política. e não como episódios técnicos separados. Também funciona como uma entrada sólida para quem já conhece nomes como Cipião, César ou Trajano, mas procura situá-los numa sequência mais ampla, da expansão republicana ao mundo romano tardio. O ganho intelectual está em aprender a avaliar a liderança militar de modo menos simplista. Decisões individuais importam, mas dependem de legitimidade, tropas, recursos, instituições, inimigos e circunstâncias. Essa abordagem ajuda o leitor a perceber por que uma vitória podia reforçar uma carreira, desestabilizar a política interna ou gerar problemas administrativos duradouros. O diferencial de Em Nome de Roma diante de sínteses convencionais sobre imperadores ou cronologias gerais é seu critério de organização. Goldsworth não abandona as grandes mudanças institucionais, mas as torna visíveis por meio dos desafios concretos enfrentados pelos comandantes. Assim, a evolução do exército, a crise da república, a lógica das fronteiras imperiais e a continuidade romana no Oriente aparecem articuladas às carreiras de líderes específicos. A leitura pode exigir atenção, pois cobre muitos séculos, campanhas e personagens. Em compensação, oferece um panorama conectado e historicamente orientado. Para o leitor interessado em como Roma construiu e sustentou seu poder, o livro se destaca por combinar biografia, análise estratégica e contexto político sem reduzir o império a uma galeria de grandes homens ou uma narrativa de batalhas isoladas. Se você quiser apoiar Adrian Goldsworthy, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!